Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Justiça recebe denúncia do MP do Ceará contra homem acusado de estuprar crianças e adolescentes de escolinha de futebol em Sobral. MP do Ceará recomenda que Prefeitura de Iracema exonere funcionário fantasma. MP do Ceará recomenda cancelar atrações da festa de emancipação de Baturité, que vão custar mais de R$1 milhão à Prefeitura. MP do Ceará requer que Prefeitura de Farias Brito garanta bem-estar animal e evite gastos excessivos durante vaquejada. E na hora do debate, Agosto Lilás, a atuação do MP pelo fim da violência contra a mulher. Os entrevistados de hoje são o promotor de justiça, integrante do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, Raimundo Nogueira Filho.
A violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico é de extrema gravidade, porque ela atinge não só essa vítima direta, mas também todo o âmbito familiar e tem reflexos em vários grupos sociais, né? Então, se você é vítima, se você tem conhecimento de a violência que está sendo causada contra uma mulher, né? Noticie, use os canais de atendimento, quer seja o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, ou qualquer outra forma, utilize qualquer outra forma para que essa notícia chegue ao Ministério Público, para que nós possamos tomar as medidas necessárias para estancar essa violência e punir o agressor.
E a promotora de justiça e integrante também do Núcleo Estadual de Gênero para Mulher, Ana Cláudia Torres.
A ameaça e a perseguição são considerados crimes graves para a violência doméstica. Você, mulher, que é vítima de ameaça e se sente perseguida, seja por ligações constantes, aquela espera do ex-companheiro diariamente na porta do seu trabalho, que não deixa você recomeçar, não se cale. Procure a rede de atendimento para que uma situação como essa seja realmente estancada e você possa sair dessa situação de vulnerabilidade e recomeça a sua vida. Você, mulher, não pode se sentir ameaçada nem perseguida por esse agressor.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre Agosto Lilás, a atuação do MP pelo fim da violência contra a mulher. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, Facebook e TikTok. Siga @MP do Ceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Consumidores podem desistir de compras online até 7 dias após a entrega e a empresa deve devolver o valor integral do produto. Se a empresa negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. A justiça recebeu denúncia do MP do Ceará contra homem acusado de estuprar crianças e adolescentes de escolinha de futebol em Sobral. Quem conta esse caso pra gente é a repórter Lívia Priscila.
A justiça recebeu denúncia oferecida pelo MP do Ceará contra Neilton Gomes da Silva Melo, acusado de estuprar 15 crianças e adolescentes com idades entre 8 e 13 anos em Sobral. O homem atuava como professor em uma escolinha de futebol no bairro Sinhá Saboia e utilizava o estabelecimento para atrair alunos que posteriormente eram vítimas de abuso sexual. O promotor de justiça, Rodrigo Calzavara, detalha o caso.
O acusado ainda tinha uma criação de um sistema de pontuação em que cada ato sexual dava uma quantidade de pontos para as crianças e adolescentes, seus alunos, que geravam no final uma premiação. E isso fez com que as crianças e adolescentes sofressem os inúmeros abusos e as atrocidades elencadas na denúncia no meio de uma quase que competição de pontos, o que torna o caso ainda mais absurdo. Além das inúmeras ocorrências de abusos sexuais durante as aulas de futebol, aos finais de semana, o acusado ainda levava alguns alunos para uma casa com piscina e para um clube, situações e locais em que ocorriam mais abusos sexuais. E como há relatos, após esse primeiro momento, as mães das vítimas foram recebidas no Ministério Público e acolhidas pela 6ª Promotoria de Justiça, momento em que trouxeram mais informações. E dentre as informações trazidas, uma das mães relatou que o acusado estava dando aula nessa escola, no Ciá Saboia, mas que não foi a primeira escola que ele deu aula. Ele deu aula também numa escola de futebol no bairro Caiçara, em Sobral, e também teria dado aula de futebol numa escola de Fortaleza.
O MP orienta que pais e mães de crianças que tenham tido aulas de futebol com um denunciado e suspeitem de alguma conduta ou atitude do filho ou filha durante a rotina e que saia do comum, procure um órgão de investigação.
Pode procurar tanto as delegacias de polícia como o Ministério Público, porque é importante nós chegarmos a todas as vítimas desse caso tão complexo para que nós possamos trazer a melhor condenação e, no final, ser deferida a melhor justiça ao caso concreto.
A denúncia tramita na vara do Juizado de Combate à Violência Doméstica de Sobral em segredo de justiça. O denunciado está preso.
E o MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Iracema exonere funcionário fantasma. Vamos saber mais sobre esse assunto com o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Iracema exonere um servidor comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Humanos do município, já que o funcionário recebe remuneração sem comparecer ao trabalho e nem exercer as funções para as quais foi contratado. A promotora de justiça Ana Luísa Brau constatou a situação após realizar uma inspeção na secretaria.
Após inspeção in loco na referida secretaria e na sede da Prefeitura Municipal, foram reunidos documentos, como folhas de frequência e de pagamento, restando constatado que Valderi Maia Magalhães não comparecia ao local para trabalhar nem exercia as funções para as quais fora nomeado. Não obstante, o servidor percebia mensalmente a remuneração inerente ao cargo. A situação viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, norteadores da administração pública, além de configurar ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 9º, inciso 1, da Lei 8429 de 1992. Ademais, a inspeção in loco mostrou que Márcio Holanda Moreira também era funcionário fantasma lotado na mesma secretaria, o qual havia sido nomeado para o cargo em comissão de coordenador de desenvolvimento da pesca. Por fim, conforme se verifica no portal da Prefeitura de Iracema, ambos foram exonerados dos respectivos cargos.
A expressão funcionário fantasma é usada no senso comum para se referir ao servidor público que foi nomeado para um cargo comissionado, também chamado de cargo de confiança, e apenas recebe o salário, mas nunca compareceu ao trabalho.
E o MP do Ceará recomendou cancelar atrações da festa de emancipação de Baturité, que vão custar mais de R$1 milhão à prefeitura. As informações com a repórter Fabíola Oliveira.
O MP do Ceará recomendou que a prefeitura de Baturité cancele os festejos de emancipação municipal, previstos para a próxima sexta até domingo, com apresentações que vão custar aos cofres públicos mais de R$1 milhão. O órgão orienta que a administração municipal realize a festa mediante a contratação de artistas locais, com menor custo, como reforça o promotor de justiça Antônio Forte.
O Ministério Público se deparou com a informação que chegou à promotoria dos gastos exorbitantes com a festa do município. Um único cantor vai custar R$500 mil aos cofres públicos. E o município tem outras prioridades na ótica do Ministério Público. Educação, saúde, há o relato de falta de medicamentos em alguns postos, falta de transporte para alguns pacientes com autismo. Então, ante essa situação, entendemos por bem recomendar que o município realize essa festa, mas com gastos mais módicos, ante a realidade da situação do município. e esperamos que o município atenda a essa recomendação.
O MP requer que a Prefeitura de Baturité, no prazo de 48 horas, informe sobre o acatamento ou não da recomendação, relatando, inclusive, quais foram as medidas adotadas.
E o MP do Ceará requer que Prefeitura de Farias Brito garanta bem-estar animal e evite gastos excessivos durante vaquejada. Os detalhes com a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Farias Brito, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado e a Comissão Organizadora da Expovac 2024 adotem medidas preventivas contra maus-tratos de animais na vaquejada, prevista entre 8 e 22 de setembro. O MP requisitou ainda que a Prefeitura evite gastos excessivos na contratação de artistas durante o evento, disponibilizando todas as informações dos contratos garantidos a transparência orçamentária, como explica o promotor de justiça Francisco das Chagas.
Na recomendação, consta que a competição deve ser realizada em espaço físico adequado e seguro, né, para os animais, né, competidores e o público. Além disso, consta que os animais devem ser transportados, né, em veículos apropriados, de acordo com cada espécie, sendo proibido o uso, né, de açoites ou qualquer ferramenta que possam feri-los. Né. Também foi expedida a recomendação para orientação sobre os gastos com o evento. O MP recomendou que o prefeito e a secretária de Cultura evitem gastos excessivos, né, com a contratação de artistas de renome nacional, né, com altos custos para a administração municipal, né, incompatíveis com o orçamento da Secretaria de Cultura ou do próprio município, sob pena de serem responsabilizados. Né. O Ministério Público também requereu que o Executivo Municipal disponibilize em tempo real as informações das contratações dos artistas e demais serviços e fornecedores relativos à Expovac, no Portal da Transparência, no Diário Oficial do Município e no Portal Nacional das Contratações, no prazo de 10 dias úteis, visando dar maior transparência ao evento. E, por fim, requereu que o município encaminhe, no prazo de 20 dias, né, o calendário de todas as informações relativas ao evento, a serem realizadas pela administração municipal, né, e informações dos processos de contratação. Né.
Em caso de não cumprimento, serão adotadas as providências administrativas e judiciais cabíveis.
Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do Ministério Público do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Durante a segunda metade do século XIX, Fortaleza foi palco de muitas transformações, e os promotores de justiça tiveram importante participação nesse processo. No dia 15 de agosto de 1894, intelectuais reuniram-se no Salão Nobre da Associação Comercial Fênix Cacheral para criar uma entidade cultural e científica cearense. Assim nasceu a Academia Cearense de Letras, que buscou inserir o Ceará no circuito da produção científica e literária, juntamente com outras regiões da Jovem República e entre os demais países. A agremiação foi a primeira do tipo no Brasil. A Academia Cearense de Letras tinha uma particularidade para a época. Enquanto outras agremiações do tipo estavam muito voltadas para o desenvolvimento da arte literária, a Academia incorporou também o interesse de desenvolver os mais diversos ramos do conhecimento científico. Para tanto, entre seus fundadores estavam homens de várias áreas da ciência, muitos dos quais ligados ao conhecimento jurídico. Em todas as suas fases, a entidade teve, entre seus acadêmicos, promotores de justiça, como Farias Brito, Dolo Barreira, Carlílio Martins, Álvaro Gurgel de Alencar e Aberlado Montenegro. Atualmente, a promotora de justiça, Graciane Carvalho Cordeiro, ocupa a cadeira de número 8, cujo patrono é Domingos Olímpio, que atuou por diversos anos como promotor de justiça em Sobral. Esta semana, a Academia Cearense de Letras completa 130 anos de fundação E durante essa longa jornada, a agremiação consolidou-se como um importante espaço na cidade, congregando a produção de diversos pensadores cearenses de várias gerações e áreas do conhecimento. Quer conhecer mais sobre a atuação desses promotores na Academia Cearense de Letras? Acompanhe as redes sociais do MP do Ceará, que iremos falar sobre a participação de alguns deles ao longo dessa semana. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. Boletim de notícias do MP. O MP do Ceará participou nesta segunda-feira da primeira reunião do Comitê Social para o Fortalecimento da Segurança Pública no Estado, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Convocado pelo governador Eumano de Freitas, o encontro reuniu representantes dos três poderes, de instituições do sistema de justiça e da sociedade civil para potencializar ações conjuntas, integrar políticas públicas já existentes e prevenir a violência em territórios de vulnerabilidade social. Na ocasião, o procurador-geral de justiça, Raleigh Carvalho, destacou iniciativas do MP voltadas para prevenir a violência e fortalecer a paz social. E a Justiça acatou recurso do MP do Ceará e condenou Aline Cavalcante Vieira e Maradona de Farias Barbosa, então candidatos a prefeita e vice-prefeito de Boa Viagem, nas eleições de 2020, ao pagamento de R$70 mil por dano moral coletivo após promoverem aglomerações na campanha eleitoral ocorrida durante a pandemia de Covid-19. O MP havia ajuizado uma ação civil pública relatando que os candidatos descumpriram as medidas sanitárias vigentes na época ao realizarem eventos políticos como carreatas, motociatas e comícios nos dias 2, 15 e 17 de outubro de 2020. No entanto, a Justiça entendeu que os candidatos, embora descumprindo as medidas sanitárias, estavam no seu direito de realizar as ações da campanha eleitoral. O MP recorreu, argumentando que, embora a Justiça Eleitoral não tenha expressamente vedado os candidatos de realizar atos políticos, na época, os eventos mencionados contrariaram a legislação federal e os decretos estaduais e municipais que determinavam as medidas sanitárias e de isolamento social. Conforme fotos e vídeos incluídos nos autos, foi demonstrado que centenas de pessoas acompanharam os atos da campanha, amontoadas e muitas sem máscaras, sem observação das normas sanitárias. Os eventos também contaram com a presença de várias pessoas que foram transportadas de outras localidades, provocando o aumento da circulação do vírus. Além disso, os candidatos também não comunicaram os eventos às autoridades judiciais, policiais e sanitárias, para fins de fiscalização. E 5 novos servidores do MP do Ceará tomaram posse na manhã de ontem, segunda-feira, em solenidade na Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza. Os analistas ministeriais nas áreas de biblioteconomia e direito são lotados na Secretaria de Administração e nos núcleos de recursos cíveis e criminais. O evento realizado no plenário dos órgãos colegiados reuniu membros e servidores da instituição, além de familiares e amigos dos empossados. A equipe do debate público chegou a conversar com dois. Vamos ouvir.
Isa Maria Rodrigues Pimentel Melo, analista ministerial. Hoje representa a realização de um grande sonho na minha vida. Eu já faço parte dos quadros do Ministério Público como técnica ministerial. E hoje assumir como analista é uma honra muito grande. Fazer jus à missão do Ministério Público de defesa dos direitos dos cidadãos cearenses.
Manuel Dias Medeiros Neto, estou assim forçando aqui, assumindo o cargo de analista ministerial na área de direito. E é um momento muito emocionante para a gente lembra desde quando a gente foi fazer a prova, né? A gente aguardou bastante essa convocação e agora a gente está super feliz de ingressar nos quadros do Ministério Público, né? Como servidor, eu estagiei aqui, fiz estágio pós-graduação, fiquei muito feliz em ser convocado para esse cargo, tenho a expectativa de prestar um bom serviço aos cearenses, né? Poder contribuir com toda a comunidade, toda a sociedade, para a gente prestar sempre um bom serviço.
E o MP do Ceará, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Itapajé, pediu na Justiça a suspensão imediata do concurso público para o cargo de guarda municipal, cujo edital prevê 14 vagas para ampla concorrência e 6 para cadastro de reserva. A ação civil pública ajuizada na quinta-feira, dia 8, pela promotora de justiça Adriele Nascimento Lima, requer também que a banca convoque todos os candidatos aprovados na primeira fase para fazer um teste de aptidão física, pois eles foram impedidos de realizar o exame por conta da cláusula ilegal de barreira estabelecida pela banca sem previsão no edital. E o MP do Ceará recomendou na sexta-feira que a Prefeitura de Mauriti reduz os gastos excessivos previstos para a contratação de artistas que vão se apresentar no Festeja Mauriti 2024, programado para os dias 25 e 26 de agosto, em comemoração à emancipação política do município. A recomendação da Promotoria de Justiça de Mauriti destaca que os gastos com as atrações já contratadas chegam a quase R$1 milhão. Por isso, orienta pela substituição por artistas com menor custo para os cofres públicos. E o MP do Ceará, por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, definiu na quinta-feira restrições de acesso para a entrada de integrantes da torcida organizada do Ceará Toque em estádios de futebol nos próximos 5 jogos do Ceará Sporting Clube como mandante. A medida foi tomada após uma briga envolvendo membros da organizada nas arquibancadas do estádio na última terça-feira, durante o jogo entre Ceará e Guarani pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ouvir o promotor de justiça, Edivando França.
Essa torcida organizada do Ceará, ela não estava cumprindo aquilo que rege a lei geral do esporte, protagonizaram cenas de violência dentro da arena, coisa que a gente não tinha visto há muito tempo, a gente estava sem isso, e a gente não vai permitir, o Ministério Público não vai permitir que isso fique impune. Por isso a gente tomou essas providências de proibição por 5 jogos seguidos em casa, além de outras medidas de apuração, diversificação que vão vir pela frente. Mas foi uma medida necessária para que a gente possa voltar a controlar e ter segurança dentro do estádio.
E o MP deu apoio à prisão de 4 pessoas com mandados em aberto que tentavam acessar a Arena Castelão para assistir a partida da última terça-feira, justamente entre os clubes Ceará e Guarani pelo Campeonato Brasileiro. A iniciativa dá continuidade às ações da Operação Estádio Seguro, trabalho integrado do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, o NUDETO, do MP do Ceará, com o Ministério da Justiça e órgãos de segurança estaduais. Ao todo, 17 pessoas já foram presas no Ceará em ações da operação. Os 4 homens foram capturados pelas forças de segurança antes de acessarem o estádio. Um deles possuía mandado de prisão civil em aberto por não cumprir obrigações legais, como pagamento de pensão alimentícia. Os outros 3 são suspeitos de cometerem assaltos. A identificação ocorre por cruzamento de dados em plataformas de segurança pública e do Poder Judiciário. Segundo o coordenador do NUDETO, o promotor de justiça Edivando França, a medida busca tornar as arenas mais seguras para a população, evitando que suspeitos de crimes acessem o espaço e possam se envolver em tumultos e brigas. E o MP do Ceará cobra que a Prefeitura de Juazeiro do Norte fiscalize estacionamentos para garantir vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência. Vamos ouvir o promotor de justiça, Francisco das Chagas.
O Ministério Público do Estado do Ceará, através da 7ª Promotoria de Juazeiro do Norte, recomendou que a Prefeitura e o DEMUTRAN fiscalizem os estacionamentos públicos e de estabelecimentos comerciais da cidade, né? Visando garantir que as vagas destinadas a pessoas idosas e a pessoas com deficiência sejam ocupadas exclusivamente por este público. A recomendação busca garantir o direito prioritário à mobilidade desses cidadãos, de acordo com as regras previstas no Estatuto da Pessoa Idosa e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vale registrar que o Ministério Público, ao receber denúncias de ocupação indevida de vagas de estacionamento na cidade de Juazeiro do Norte, por meio de veículos de propriedade de pessoas, né, que não são idosas e nem possuem deficiência, oficiou ao DEMUTRAN para que procedesse a fiscalização devida, com base no Código de Trânsito. Tendo sido constatada essa irregularidade, né, no shopping e nos estacionamentos de supermercados e nas praças Padre Cícero, José Eliano Couto Colombim e na do Giradouro, né, eis que foram lavados mais de 100 autos de infração, com aplicação de multa, em um trabalho muito eficiente do DEMUTRAN. Diante dessa elevada quantidade de infrações, o Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Juazeiro e DEMUTRAN, né, elabore um calendário anual de fiscalizações, com o objetivo de tornar as ações, né, rotineiras, visando garantir, né, a dignidade e o respeito aos direitos fundamentais das pessoas com mobilidade reduzida, nos termos da Constituição Federal. Por fim, consta na recomendação um prazo de 15 dias para que o município e o DEMUTRAN respondam acerca do acatamento da recomendação, sob pena de ajuizamento de ação civil pública com obrigação de fazer.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Dicas de consumo consciente com o DECOM. Estabelecimentos comerciais não podem exigir consumação mínima dos clientes. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748. DDD 85 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará. Nesse bloco vamos tratar sobre Agosto Lilás, a atuação do MP pelo fim da violência contra a mulher. É hora do debate. Já estão aqui com a gente os nossos entrevistados de hoje, o promotor de justiça e integrante do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, Raimundo Nogueira Filho. E também a promotora de justiça e integrante do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, Ana Cláudia Torres.
E a primeira pergunta que eu já faço, doutor Raimundo, é: o que é que a lei considera crime de violência doméstica e familiar contra a mulher?
Bom, a lei considera crime de violência doméstica, né, qualquer agressão que venha a causar morte, lesões, sofrimento físico, psicológico, prejuízo patrimonial, que seja praticado no âmbito do convívio pessoal, né, que exista uma ligação afetiva entre os envolvidos, e que tenha a questão do gênero como motivação.
Ok, como é que é a realidade hoje do Estado, doutor, diante desse assunto, quando se fala de crime de violência contra a mulher?
A gente tem uma boa estrutura, né? Além da Casa da Mulher Brasileira, que é uma estrutura que foi montada pelo governo federal, nós temos Casas da Mulher Cearense, que são estruturas que prestam atendimento às mulheres, que são bem efetivas nessa questão. Nós temos aqui no âmbito do Ministério Público 5 promotorias de justiça na capital, fora os demais promotores do interior, mas aqui na capital nós temos 5 promotorias de justiça especializadas nessa questão do combate à violência doméstica contra a mulher, né? Nós temos o NUPROM, que é o núcleo que é muito ativo do Ministério Público, que trabalha com as políticas principalmente de prevenção e conscientização da população, prevenção da violência contra a mulher e a conscientização da sociedade da necessidade de se evoluir nesse combate. O Poder Judiciário tem juizados, agora mesmo foram criados 2 juizados da mulher, então nós contaremos com 4 juizados aqui em Fortaleza especializados, mais 2 juizados auxiliares desses 4 juizados da violência doméstica, e a Defensoria Pública também tem a sua estrutura direcionada a essa área, e toda uma rede de atendimento. Essas casas das mulheres têm toda uma rede de atendimento, tratamento psicossocial, e a gente tem aqui, eu considero aqui no Ceará, uma boa estrutura para trabalhar nessa área.
Ok, doutor, por que esse enfrentamento ele se torna tão necessário, né, para a nossa sociedade? Quais são as consequências quando casos de violência contra a mulher ganham, né, repercussão dentro da população?
A violência doméstica, né, ela tem uma característica que a torna bem mais grave, né? Vítima não só a mulher que é agredida, mas também toda a família, né? Ali os filhos, os parentes próximos, né? Todos são atingidos de forma reflexa com essa violência, né? E, infelizmente, a gente percebe que uma situação que atinge todas as classes sociais, atinge pessoas de vários níveis culturais. Quando a gente chega para trabalhar lá na área da violência doméstica, especificamente com violência doméstica, a gente começa a perceber que realmente há uma epidemia, né, de violência doméstica, que aos olhos da sociedade às vezes não é percebida, mas que existe, é muito grave. E ela tem que ser estancada. Violência que decorre de uma cultura machista, de uma cultura que nós carregamos, né? E que por isso que há essa necessidade também de trabalhar com a prevenção, conscientização da sociedade, para que as gerações seguintes possam ter uma melhoria nessa questão.
Doutor Raimundo, há mais de 10 anos o doutor atua, né, nessa área do combate à violência contra a mulher. O doutor, inclusive, é secretário executivo das promotorias de justiça do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Fortaleza. O que tem sido mais desafiador nessa área?
O grande desafio que a gente tem é aquela ideia de que quanto mais a gente aumenta a estrutura e o cuidado, né, mais a gente vê campear a violência doméstica, a gente vê o aumento dos números, né? E fica aquela questão que é o grande desafio da gente, que é saber se essa violência tem aumentado realmente ou se hoje ela é mais noticiada, se as vítimas procuram mais a ajuda da polícia, do Ministério Público, do Judiciário. E a identificação dessa situação é que é o grande desafio, porque a estrutura tem aumentado bastante, né? Eu entrei há 10 anos, mais de 10 anos para cá eu já vi melhorias consideráveis nessa, tanto estrutura física, né, como as casas da mulher brasileira e cearense, como a rede de atendimento à mulher. As instituições perceberam que precisam trabalhar em conjunto, né? Hoje nós trabalhamos em conjunto com o Poder Judiciário, com a DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, com a rede de atendimento psicossocial Esse trabalho conjunto no combate também é um desafio, porque são instituições diferentes, com estruturas diferentes, com modos de ver a causa diferente também, né? Temos formações diferentes, mas esse trabalho conjunto é um desafio, mas é bem produtivo, tem gerado bons resultados.
Aqui com a gente também, doutora Ana Cláudia Torres. Doutora Ana Cláudia, não é porque só a gente está no mês de agosto lilás, que a gente trata sobre esse tema. Esse tema precisa ser todo dia trabalhado, conversado e buscar solução para esse tipo de violência contra a mulher, não é isso?
Com certeza, até porque, como o doutor Raimundo falou, existe diariamente os números, a gente vê através dos meios de comunicações e até pelas estatísticas, um aumento nos números de violência doméstica. Mas, como ele disse, hoje, a própria rede de atendimento, que é bem estruturada, né, que existe na Casa da Mulher Brasileira, aqui em Fortaleza, procura acolher essas vítimas e, assim, a gente tratar essas pessoas que foram vítimas de agressões da violência doméstica, possibilitando a ela realmente o rompimento do ciclo da violência doméstica, né? Porque a vítima, quando ela procura a Casa da Mulher Brasileira ou mesmo uma delegacia para denunciar, é porque ela realmente está em condições de romper aquele ciclo, ela quer sair daquela situação, quer uma nova oportunidade, né? E durante os atendimentos se procura realmente dar o apoio a essa vítima para que ela consiga prosseguir a vida dela, né, da melhor forma, com a forma mais digna, né, que realmente seus direitos sejam respeitados e ela saia daquela situação em que ela se encontra.
Doutora, quem escuta a gente agora, né, e de repente a mulher passa por um tipo de violência, né, onde é que ela pode denunciar, de que forma, quais são os canais?
Pronto, o que é que ela pode fazer? Essa vítima, ela pode procurar aqui em Fortaleza, a Casa da Mulher Brasileira, onde funciona toda a rede de atendimento. Ao chegar na casa, ela vai ser atendida numa recepção, onde é feita toda a triagem. Depois ela vai para os centros de referência, onde existe psicóloga e assistentes sociais para conversar com aquela mulher, dar um suporte naquele momento. Depois, conforme o desejo dela, ela vai ser encaminhada para a DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, para que seja dado início a todo procedimento policial contra o agressor. Ela faz o boletim de ocorrência. Se for da vontade dela, ela pedir medidas protetivas, né, no qual o juiz vai ter o prazo de 48 horas para decidir. Na Delegacia de Defesa da Mulher, ela vai preencher o formulário de risco para a gente ver realmente a situação em que ela se encontra, se realmente ela está vivendo uma situação de risco, se é realmente necessário aquelas medidas protetivas, certo? E depois do boletim de ocorrência, é instaurado o inquérito policial, que é encaminhado para o Ministério Público. Lá na Casa da Mulher Brasileira também tem a Defensoria Pública, onde funciona o NUDEM, que é o núcleo também de defesa às mulheres vítimas de violência, em que ela pode ser encaminhada para o NUDEM, né, para que entre com alguma ação, com um apoio da Defensoria Pública. Funciona também lá a célula de economia, em que a mulher, muitas vezes, ela precisa de um trabalho, ela é encaminhada para o trabalho, para o mercado de trabalho, ou realiza cursos para dar esse suporte a ela. E também lá na Casa da Mulher funciona a Casa de Passagem, ou seja, muitas dessas mulheres que estão realmente correndo iminente risco de vida podem permanecer na casa de passagem até que seja encaminhada para um abrigamento, que aqui no estado nós temos dois abrigos, um municipal e um estadual. Então essa vítima fica lá e vai sobre para a casa de abrigo, que funciona de forma sigilosa. E no caso dela não morar aqui em Fortaleza, ela pode procurar a delegacia do município, né, para que seja dado início e lá fazer os encaminhamentos necessários.
Pronto. E também, né, lembrando que tem o número 180, que é a central de atendimento à mulher, né? Essa denúncia pode ser feita tanto pela mulher que é vítima, como por alguém, né, que tenha conhecimento que exista essa violência contra a mulher.
A gente está falando de violência contra a mulher, mas apenas a ameaça, digamos assim, nesse sentido, também pode ser denunciada, não necessariamente pode. Quando houve agressão física?
Pode sim, tanto a ameaça como a perseguição. E engraçado, estatisticamente falando, os números de ameaça e perseguição são maiores até do que os outros delitos. Isso prova e comprova que as mulheres hoje que sofrem a violência doméstica, elas procuram, de certa forma, evitar que um crime maior aconteça, procurando de imediato a Delegacia de Defesa da Mulher para denunciar esses crimes de ameaça e de stalking, né, que é de perseguição.
E o interessante, né, que a ameaça é tida como um crime de pouca gravidade, né? Eu trabalhei no Juizado Especial durante muito tempo, inclusive com uma pena pequena, a pena máxima até 6 meses. Mas a ameaça no âmbito da violência doméstica, né, ela é vista por nós como muito grave. Porque uma coisa é você ter um desentendimento na rua com alguém que você encontra eventualmente e ela lhe dirigir uma ameaça, ali talvez você não encontre mais. Bem mais grave é a situação em que aquela pessoa que ameaça, você está convivendo diariamente, a vítima vive naquela angústia, né, de a qualquer momento essa ameaça se concretizar. Então, inclusive a gente, no âmbito da violência doméstica, a gente vê uma coisa que é pouco comum hoje em dia, nem, a ameaça nem leva mais à prisão, num primeiro momento, fora do âmbito da violência doméstica. Na violência doméstica a gente tem criminosos que ameaçam, que inclusive, dependendo da gravidade da ameaça, da forma como ela é feita, da circunstância que ela é dirigida à mulher, o sujeito pode, inclusive, ficar preso por conta dessas ameaças, né? E como a doutora Ana disse, que é um elemento relativamente novo, foi essa criação pelo legislador da figura do stalker, que é a perseguição ameaçadora. É aquela pessoa que não só ameaça, mas ela persegue, ela causa angústia na pessoa que tem o seu dia a dia modificado por conta do medo que tem de se encontrar, de ser agredido, de vir até a morrer. Então, a ameaça no âmbito da violência doméstica, ela é vista de uma forma bem mais severa.
As mulheres têm denunciado mais esses tipos de violência, seja psicológica, seja física, seja de qual for a forma? Doutor?
Como eu acabei de falar, os crimes de ameaça e perseguição são aqueles que existem em maior número, certo? Mas as mulheres, como eu disse, até pela própria existência da Lei Maria da Penha, né, e que cria essa questão da conscientização dos direitos dela, a existência de uma rede de atendimento faz com que ela vá em busca desse atendimento e vá denunciar todos os tipos de crime, seja ameaça, seja perseguição, seja lesão corporal, seja o estupro, seja o cárcere privado, seja o constrangimento, né? Então ela vem em busca de obter, de ser tratada com mais dignidade e respeito nas suas relações, principalmente nas suas relações afetivas.
A doutora citou a Lei Maria da Penha, inclusive completa 18 anos de existência, né? Surgiu da necessidade justamente de inibir, né, esses casos de violência doméstica no Brasil. Podemos destacar os avanços, doutora, né? E ainda o que é preciso seguir, né, desafiador diante desse tema?
Olha, eu considero a própria Lei Maria da Penha um grande avanço. Ela é considerada uma das melhores leis do mundo, né? Muito ainda se temos a conquistar com ela, mas graças a ela, hoje nós sabemos ter uma definição concreta do que seja uma violência doméstica, os tipos de violência doméstica que existe, né? Como o doutor Raimundo já falou, a violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Tudo isso vem, essas definições, graças à Lei Maria da Penha. Além disso, ela criou um mecanismo de proteção, que hoje eu acho que é o que protege a vítima, no primeiro momento, de quando ela quer romper o ciclo da violência doméstica, que são as medidas protetivas. E tornou, recentemente, o descumprimento dessas medidas protetivas também um crime, né? Porque a importância da medida protetiva é, naquele primeiro momento, dar a tranquilidade tanto para a mulher poder sair, né, se erguer novamente, se empoderar novamente, como o próprio homem evitar que ele continue a praticar a violência ou mesmo chegar até o ápice da violência doméstica, que é cometer o feminicídio. Além disso, nesses 18 anos, a lei teve várias alterações, né? Ela possibilitou os filhos das vítimas de violência doméstica se matricular próximo ao local da residência. Ela considerou que a vítima da violência doméstica, ela deve ter um atendimento priorizado no SUS e também no sistema de segurança pública, né? Ela permitiu também que a vítima tenha seu nome mantido em sigilo nos procedimentos que trata da violência doméstica. Criou recentemente o aluguel social para as vítimas de violência doméstica. Então, muito se vem avançado. Estabeleceu que o homem que causa violência doméstica, ele tem que ressarcir o SUS pelos custos da recuperação daquela vítima. Ele tem que recompensar o Estado pelo que ele vai gastar, né, para a recuperação da saúde daquela vítima. Enfim, ela abriu um leque de direitos, e esse leque de direitos, esse leque de informações, fazem com que muitas vezes essa mulher, sabedora disso, vá em busca dos direitos dela e realmente saia daquela situação de violência que ela está vivendo, muitas vezes calada, né, sem se manifestar, porque, diferente dos outros crimes, a violência doméstica e familiar, ela ocorre no âmbito familiar, né? E muitas vezes ela está ocorrendo nesse momento e as pessoas que estão fora desconhecem que a vítima se cala. Hoje, muitas delas, sabedoras de tudo isso, né, vão em busca de sair daquela situação, em busca de viver melhor, né, de ter a oportunidade de recomeçar.
Doutora, tocou num ponto importante, que é que a mulher possa cada vez mais conhecer e saber, né, sobre o que diz a Lei Maria da Penha.
Isso, e muito além, né, desse resultado jurídico, prático, né, do dia a dia de condenação, de agressor, da parte repressiva, né, eu acho que a Lei Maria da Penha, pela a extensão que ela tem na sociedade, o conhecimento que ela tem na sociedade, ela trouxe essa ideia de conscientização da comunidade, né, de que a busca da proteção tem resultado, né. Hoje em dia você comumente, às vezes até em tom de brincadeira, você vai, ah, isso aí é Lei Maria da Penha nele, ah, isso aí é Maria da Penha, né? Então, trouxe para a sociedade, para o dia a dia, essa discussão na violência doméstica, que antes era restrita aos ambientes policiais e jurídicos.
E o interessante é que esse mês de agosto, né, o chamado Agosto Lilás, né, ele foi criado exatamente para isso, para um mês de conscientização e combate à violência doméstica, né? Ele é uma determinação do governo federal, para que esse mês a gente ressalte cada vez mais essa questão da conscientização das pessoas sobre a necessidade de combater esse grande mal que é a violência doméstica.
Os nossos entrevistados participam, inclusive, do Núcleo, né, Estadual de Gênero para a Mulher, e eu queria saber como é que está a programação, né, relativa a esse mês. Né, o que é que a gente vai ter que o Ministério Público está
providenciando? Esse mês é um mês de muitos eventos para o NUPROM, mas independente do NUPROM, mas também para os promotores da execução que trabalha na repressão do juizado, que temos também a Semana da Justiça da Paz em Casa, que inicia-se na próxima semana. Em relação ao NUPROM, que é o Núcleo de Gênero por Mulher do Ministério Público, nós estamos com várias palestras agendadas, seja em escolas, em centros de referência e empresas. Além disso, nós temos no dia 23 o ciclo de diálogo da Lei Maria da Penha, que vai se realizar aqui na Escola Superior do Ministério Público, onde vamos tratar exatamente dessas questões de enfrentamento da violência doméstica. E para fechar o mês, nós vamos fazer um grande evento, participar de um grande evento que vai do dia 26 ao dia 31 de agosto, uma parceria com o Centro Fashion de Fortaleza, no qual vai ser montado um estande lá no local, dois estandes, em que a gente vai se fazer presente, e junto com o apoio do Centro Fashion, vai ser feito palestras no local, dirigidas aos lojistas, colaboradores e aos públicos em gerais que frequentam aquele centro de comércio de Fortaleza, onde várias pessoas, tanto do local, tanto os moradores aqui de Fortaleza, como pessoas de outros estados do Brasil, frequentam o local, e vai ser um momento de, acima de tudo, realmente cumpriu as diretrizes do Agosto Lilás. Vamos fazer um grande evento de prevenção, de discussão sobre as questões de violência doméstica.
Agora, é importante, né, esse mês de agosto, por essa questão emblemática de ser o aniversário da Lei Maria da Penha, é dado uma ênfase maior à participação do Ministério Público nesses eventos, mas o núcleo, ele, durante todo o ano, ele participa de projetos voltados a palestras, a conscientização em escolas, em universidades. Evidentemente que as palestras são adaptadas à clientela, a quem vai ouvir a assistência, né? Quando a gente se dirige numa escola, é diferente de uma palestra que a gente dá na universidade, na faculdade de direito, mas durante todo o ano nós estamos trabalhando, afora a questão da repressão, da execução, quando a gente trabalha no juizado, na parte judicial, mas também na parte de conscientização e diminuindo, né, a distância com as demais entidades que trabalham também nessa área de combate à violência doméstica, toda a rede de atendimento à mulher.
Inclusive tem até uma atuação do Nupron, que eu lembro bem, que é de ir até o canteiro de obras, conversar com os homens, né, doutora?
O Nupron, nós temos dois projetos, né, que são nossas pupilas, né, que nós temos um grande afeto a esses projetos, pelo que ele representa. Hoje nós temos o Dialogando na Empresa, que já existe há bastante tempo, em que nós vamos às empresas, né, principalmente onde o maior número de empregados são do sexo masculino, e vamos tratar do aspecto do prejuízo econômico que a violência doméstica traz a essas empresas. E a partir dessa temática, nós vamos desenvolvendo, explicando o que é violência doméstica, as consequências, o porquê que é necessário prevenir, né, essa violência. E tem também o Educar para Prevenir, que é exatamente um projeto desenvolvido nas escolas e nas universidades, né, onde se vai a esses locais também tratar dessa questão. Mas o Nupron, como o doutor Raimundo disse, ele desenvolve durante todo o ano, certo, uma série de ações. Nós temos uma parceria também com o Ministério Público do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho, no qual a gente também vai em empresas selecionadas para tratar dessa temática, certo? Tem o Renova, que é um termo de cooperação técnico feito entre o Ministério Público, né, do Estado do Ceará, o Tribunal de Justiça e a Universidade Federal do Ceará, onde são encaminhados homens agressores para grupos reflexivos, com a finalidade de formar novos paradigmas, né, para que esse homem, que vai muitas vezes, que comete a violência doméstica, volta a conviver com a sua companheira, né, ele não venha cometer novamente a violência doméstica, ou que saia desse relacionamento e recomece outro, mas também, como eu disse, com outras bases, sobre outro olhar, né, com novos paradigmas. Então, durante todo o ano, o Ministério Público do Ceará, através do Núcleo de Gênero para Mulheres, desenvolve ações, né, políticas públicas visando o combate da violência doméstica. Além disso, o NUPROM, ele tem assento na COPERVID, né, que é a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica, comissão essa que procura uniformizar entendimentos, né, através de enunciados e ações de combate à violência doméstica em todo o país, né? Então, o núcleo, ele
desenvolve ações importantíssimas, porque além disso ele também faz a questão de acompanhamento, dá o suporte aos outros colegas sobre as questões de violência doméstica e ações necessárias para serem desenvolvidas nas outras promotorias, né, visando exatamente combater, informar e prevenir situações de violência doméstica.
Tá chegando o nosso tempo, né, final da entrevista, e eu pergunto, né, aos nossos entrevistados, qual é a mensagem, doutor Raimundo, que a gente deixa nesse exato momento para quem acompanha a gente pela Rádio Universitária, para quem acompanha o nosso programa também pelas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcasts, neste mês de agosto, destinado ao Agosto Lilás.
A mensagem que a gente deixa é que durante esse mês de agosto, o Ministério Público estará participando desses projetos, né, para conscientização e dar conhecimento da Lei Maria da Penha, por ser um mês emblemático, mas que durante todo o ano o Ministério Público não tem medido esforços, né, para combater a violência doméstica. Nós estamos aqui de portas abertas para receber qualquer pessoa que se sinta agredida, que venha, que nos procure. E nós estamos sempre trabalhando no combate, e o nosso trabalho é diário, e a sociedade pode ficar tranquila que o Ministério Público está atento a essa realidade.
Doutora Ana Cláudia?
A minha mensagem é mais para a população de uma forma geral, no sentido de que nós não devemos nos calar diante de uma situação de violência doméstica. Foi-se aquele ditado que diz: briga de marido e mulher não se mete a colher. Deve sim se meter, porque na hora que a gente se mete, a gente pode estar salvando vidas. A gente pode estar tirando aquela mulher de uma situação de vulnerabilidade, dando a ela a oportunidade de um recomeço. Porque muitas vezes nós temos aquela ideia de que não devemos nos meter, interferir, né, em discussões, isso, aquilo. Não precisa você chegar lá e falar, você pode denunciar, seja anonimamente, tem que chamar, mas procure não se calar. Porque o mais importante para aquela mulher naquele momento é ela ter um amparo, né? E é importante as pessoas terem essa consciência, que muitas vezes uma violência doméstica, ela pode até deixar marcas físicas, mas as marcas psicológicas vão estar na mente e no corpo daquela mulher pro resto da vida. Então, é importante, primeiro de tudo, denunciar, é importante se informar, para que essas mulheres não continuem sofrendo, seja calada, seja de forma submissa àquela situação, que ela tem direito a sair daquela situação de vulnerabilidade. E cabe à população, cabe a nós todos também fazer o nosso papel, que é contribuir para que essa violência doméstica tão crescente, números crescentes, ela também tenha uma baixa. E isso nós temos esse papel, né, de informar e contribuir também. E eu acho que o importante é as pessoas não se calarem.
Ana Cláudia Torres, promotora de justiça, integrante do Núcleo Estadual de Gênero para a Mulher, no PRON, do MP do Ceará. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção. É sempre uma satisfação ter a doutora aqui com a gente no programa, tá?
A satisfação é toda minha.
Doutor Raimundo Nogueira Filho, promotor de justiça, também secretário-executivo das promotorias de justiça do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, daqui de Fortaleza. Muito obrigado pela colaboração, pela participação aqui no programa, e até o próximo encontro.
Né? Ah, tá certo. Nós que agradecemos, né, a atenção e essa possibilidade de mostrar o nosso trabalho.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.